Senhores deputados, reiniciamos aqui os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à doutora Ana Sampaio, presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, colite, ulcerosa e doença de Crohn. À doutora Alexandra Queiroz e à doutora Maria Inês Silva. Nós combinámos, portanto, eu estava a explicar até aos três deputados que a forma simpática como nos mandaram, nos enviaram este pedido para serem recebidas e para a associação ser recebida, nós achámos que deviam ter, que já têm esse direito e que deveríamos mesmo fazer aqui um esforço no dia de hoje, que era pelo grande, e pedimos desculpa, peço aqui desculpa pelo atraso, mas tivemos também aqui a tratar de alguns assuntos importantes. Há algumas reuniões, e os seus deputados depois falarão e dirão alguma coisa sobre, porque alguns têm de se ausentar, mas a maior parte ficará, e também ficaremos todos, e ficará na ata também, e também ficará gravado esta audição. Portanto, eu, sem mais delongas, dava as boas-vindas e dava a palavra à senhora deputada Isabel Galri Sanete, porque é um dos casos que falei.
Muito obrigada. Por razões de cordialidade e conhecendo tão bem o vosso trabalho e o vosso empenho, queria apenas cumprimentar-vos e justificar que, por causa de algum atraso e de outras reuniões em paralelo, eu tenho que sair. E, portanto, queria pedir-vos desculpa por esse motivo. Nós temos sempre a gravação, mas justificar e, como sabem, apreciamos e acompanhamos o vosso trabalho. Muito obrigada.
Nós combinámos que, portanto, a doutora Ana Sampaio faria uma apresentação sobre o trabalho da associação e depois faríamos uma ronda de perguntas dos seus deputados. Tem a palavra, senhora doutora.
Muito obrigada a todos por nos receberem. É sempre com muito agrado que vemos a vossa disponibilidade para receber uma associação de doentes. A associação existe há 25 anos, portanto, comemoramos este ano 25 anos, e o nosso grande objetivo é apoiar os doentes que têm doença de Crohn ou colite ulcerosa. Os doentes e as suas famílias, não é? Porque muitas vezes esta doença abala não só a própria pessoa, como todos os que vivem à sua volta. Nós somos uma EPSS, somos também uma associação de utentes de saúde e somos membros da Federação Europeia, da Plataforma Saúde em Diálogo e da Plataforma Mais Saúde. A doença de Crohn e a colite ulcerosa são das duas formas da doença inflamatória do intestino, sendo que a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do tubo digestivo, desde a boca até o ânus, a colite ulcerosa não. Portanto, restringe-se mais ao intestino grosso, ou seja, ao cólon e ao reto. Em termos de número de doentes, na Europa já estamos a falar em cerca de 3 milhões de doentes com doença de Crohn e colite ulcerosa. Os números em Portugal apontam para os 20 mil doentes, apesar de não haver números concretos sobre o número de doentes. A maior parte dos doentes são diagnosticados em idade ativa, portanto estamos a falar da idade diagnóstica entre os 20 e os 30 anos. São muitas vezes momentos em que as pessoas estão a definir a sua vida, tanto a sua vida social como de trabalho, e portanto condiciona bastante a questão de surgimento nesta altura e uma doença crónica para toda a vida, e o que é para toda a vida, que é sempre muito longo, todos achamos que duramos até aos 100 anos e portanto que ainda vai haver um grande percurso. Estas doenças, muitas vezes há uma certa predisposição genética, ou pensa-se que haverá uma predisposição genética, mas depois há aqui fatores que podem despontar a situação, principalmente fatores que têm a ver com o meio ambiente. E por isso é que nós em Portugal estamos a aumentar e se está a agravar o número de doentes, porque realmente à medida que o país se torna cada vez mais industrializado, o número de doentes aumenta e bastante. O curso da doença tem períodos de agudização, ou seja, que nós vulgarmente chamamos crise, e tem períodos de remissão, que são períodos em que realmente conseguimos uma melhor qualidade de vida. As manifestações mais frequentes são as intestinais, como falava há pouco, que condicionam com dores, diarreias, sangue, perda de sangue, principalmente no caso da colite ulcerosa, e também febre. Podem também aparecer outras manifestações extra-intestinais do tipo dos olhos, articulações e pele, o que às vezes nos condiciona que temos que ser seguidos por várias valências dentro de um hospital. Não só gastroenterologia, mas reumatologia, dermatologia, outras valências. A intensidade e a duração da doença é muito variável. É uma doença que não tem cura, portanto é uma doença crónica em que as pessoas têm que aprender a viver com ela. E o grande objetivo dos tratamentos que são feitos não é para curar, mas é para sim para conduzir à remissão da doença, ou seja, para que a doença estabilize um ponto em que as pessoas tenham uma determinada qualidade de vida. Nem sempre é atingido, porque há aí uma faixa de 10, 15% de doentes que hoje em dia as terapêuticas existentes ainda não funcionam e, portanto, muitas vezes têm que ser operados. São doentes que são muitas vezes sujeitos a cirurgia. Relativamente às necessidades, nós temos o caso das taxas moderadoras. Nós pagamos taxas moderadoras nos hospitais e isto condiciona alguns doentes. Condiciona ao ponto que há doentes que, por exemplo, pedem para adiar uma colonoscopia que serve para a prevenção do cancro dos intestinos pelo facto de uma colonoscopia poder atingir, em média, 85 euros. Eu estou-vos a falar disto porque cada frasco de biópsia, por exemplo, custa 9 euros, têm que ser tirados vários frascos conforme o tamanho do intestino. Podemos estar a falar aqui de 9 frascos, e, portanto, se fizermos 9 frascos, até dá muito mais que este valor. Portanto, é um custo acrescido. E há doentes que pedem realmente aos médicos para adiar o exame da colonoscopia porque não têm, naquele momento, não têm disponibilidade financeira. O que muitas vezes é um problema, porque podemos estar aqui a falar de um potencial cancro que, num estadio mais avançado, terá com certeza um custo muito mais elevado. A questão também das desigualdades e da iniquidade regional é uma questão que nos preocupa. Alguns de vocês já falamos sobre esta matéria, que é a questão da alimentação entérica e parentérica. Os doentes com doença inflamatória muitas vezes precisam desta alimentação. Por exemplo, no caso pediátrico, é mesmo uma alimentação utilizada em vez de a medicação, e porque muitas das medicações condicionam o crescimento das crianças. E, portanto, o que estamos aqui a falar é de uma alimentação que existe nas farmácias, existe nas farmácias dos hospitais e, em alguns casos, é cedida pelo próprio hospital, mas há uma clara desigualdade. Por exemplo, as crianças do Hospital Estefânia, em Lisboa, não têm acesso a este tipo de alimentação. Portanto, não é fornecido este tipo de alimentação, enquanto noutros hospitais, sim. E o que é que estamos a falar? Nós estamos a falar aqui de um custo para o hospital que rondará entre os 1 euro e 2 euros e que, no caso de um pack de 4, que é utilizado, por exemplo, por um adulto para um único dia, estamos a falar de 16 euros. Portanto, há aqui realmente um custo elevado. Sendo que, muitas vezes, as pessoas que não estão a fazer esta alimentação, as outras terapêuticas que fazem não têm o sucesso que deveriam ter, porque, como se há de compreender, uma pessoa que não está bem alimentada, que não está a recuperar todos os nutrientes da alimentação que está a fazer, também não vai aproveitar toda a medicação que é utilizada e que é bastante cara, portanto não tem capacidade para absorver e o seu intestino não atinge tão rapidamente o seu bem-estar como poderia atingir se este tipo de alimentação também fosse comparticipado. Para além de não falar aqui de que há alguns doentes que têm o síndrome do intestino curto, que esta alimentação é vital. Se formos para a parentérica, estamos a falar de uma alimentação pela veia, que geralmente é feita em internamento hospitalar. E, portanto, se puderem realmente passar para uma entérica, poupa-se aqui o custo da hospitalização, que é um custo bastante elevado e que hoje em dia se fala muito de evitar que o doente esteja hospitalizado. Também deverá ser ponderado aqui na questão da alimentação parentérica, por exemplo, que o acesso ou as equipas domiciliárias dos hospitais poderem fazer este tipo de alimentação nos doentes que for necessário, porque não se justifica um doente estar hospitalizado estritamente para ser alimentado pela alimentação parentérica. A DGS neste momento está a preparar a preparar uma norma. Não sei em que estado está, porque não tive resposta, estou a aguardar, mas depois desta fase de sair a norma, iremos ter que ver como é que poderemos ou não aqui assegurar o acesso uniforme de todas as pessoas a este tipo de alimentação. A terceira necessidade que nós vos gostávamos de falar era a questão da vacinação. Nós, quase todos os nossos doentes são imunossuprimidos, portanto estão muito mais sujeitos a todos os problemas e a todos os micróbios que andem no ar, e a questão da vacina da gripe para nós, por exemplo, é um custo. Todos os anos temos que pagar a vacina da gripe, e depois às vezes até se ouve, não é, que há vacinas da gripe que não são utilizadas. Portanto, o que nós vimos pedir é que realmente seja disponibilizado aos doentes que estão imunossuprimidos com doença inflamatória do intestino o acesso a esta vacina e o acesso uniforme. Haverá ganhos para todos se for conseguido este acesso, porque se evita muitas vezes complicações mais graves para este tipo de doentes, que tenham, para quem não seja tão da área médica, não é, a imunossupressão baixa-nos as defesas do organismo, portanto baixa o nosso sistema imunitário, ficamos mais sujeitos a todas as complicações que daí advenham. Outra questão que nós vimos aqui falar é a questão do Código do Trabalho. Portanto, se uma pessoa tiver de baixa devido à doença, não é, tem que pelo menos ter 12 dias de trabalho nos 4 meses anteriores para poder voltar à baixa. O que é que acontece? Acontece que estes doentes, devido ao curso imprevisível da doença, muitas vezes adiam a retoma do trabalho, porque não estão em condições de assegurar que não vão ter uma crise, não é, no próximo um mês e 12 dias, pelo menos, não é? Portanto, aqui muitas vezes o que estamos aqui a falar é que realmente este índice de profissionalidade, no caso desta doença crónica, doença inflamatória do intestino, não faz sentido e, portanto, deveria ser retirado. Pensamos que realmente andarem as pessoas a adiar a ida para o trabalho só porque não sabem se vão ter uma crise não faz sentido. Outra questão que vos vinha aqui falar é que nós vamos comemorar o nosso Dia Mundial no dia 19 de maio, é por isso que aqui estamos também hoje para vos sensibilizar para a questão da doença. Vamos fazer um espetáculo e um concerto no Largo do Intendente. Para nós o dia 19 de maio não é o Dia Mundial da Doença, não é tão para incidir sobre os doentes, mas é para alertar à população geral o que é esta doença, o que é que as pessoas com esta doença vivem e por todo o percurso que vão passando. E porquê? Porque é muito mais confortável para alguém que trabalha e alguém que vive a sua vida social que à sua volta os outros possam compreender, por exemplo, a necessidade urgente de utilizar uma casa de banho, ou até compreender que estes tipos de doentes têm crises, mas são pessoas que podem continuar no mercado de trabalho e maior parte deles, eu digo maior parte porque alguns realmente estão mais restritos, mas a maior parte deles podem realmente ter uma vida produtiva, ativa e socialmente também com tudo que qualquer outra pessoa pode ter. Iremos também fazer, a pedido da Coordenação Europeia, iluminar alguns edifícios de roxo, por isso quando vocês virem alguns dos edifícios deste país, das capitais de distritos vestidos de roxo, vão perceber-se que é o dia da doença inflamatória do intestino e é essa a mensagem que queremos passar, realmente o que é viver com a doença e que este tipo de doentes, tendo uma sociedade que compreenda melhor o que se passa com eles, também podem assegurar que tenham mais condições para ter a sua vida social e de trabalho efetiva. Obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Passávamos então à primeira ronda de questões que os seus deputados lhe vão colocar e dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e à Sra. Deputada Isaura Pedro. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Ana Sampaio e a sua equipa. Felicitá-la e saudá-la também por este exercício de cidadania, não é? Cujos objetivos são realmente possibilitar a partilha de experiências e dar a conhecer a doença e as dificuldades dos doentes. Nós sabemos, e como a doutora falou, que esta é uma doença crónica que tem também, para além de ser uma doença crónica com os períodos de remissão que disse, tem também várias patologias associadas e, portanto, levam a que os doentes tenham que frequentar muitas consultas de especialidade e isso significa que deveriam realmente existir mais medidas de apoio aos doentes, nomeadamente aquilo que pediam na vossa petição, que era a isenção das taxas moderadoras no acesso. E também uma das coisas que pediam na petição era a atualização da lista de doenças incapacitantes e a inclusão das doenças inflamatórias do intestino na lista das doenças incapacitantes. Portanto, eu penso que na altura solicitou-se ao Governo informação sobre isto, mas não tivemos resposta. Sei que esta petição aguarda ainda discussão em plenário. É claro que o Partido Social Democrata está naturalmente sensível ao reconhecimento destas pretensões e, portanto, tudo faremos para ajudar a concretizar algumas destas necessidades que aqui plasmaram de maneira tão clara. A questão que eu queria colocar era se já marcaram audiências com o Governo, se foram ouvidos, se têm alguma resposta sobre hipóteses de aprovação de algumas destas medidas que hoje aqui falaram e que são verdadeiras necessidades e com as quais nós concordamos em absoluto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Lopes. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo também por cumprimentar a Associação e, de facto, daquilo que consultei, daquilo que tem vindo e das palavras que ouvi das vossas palavras, têm feito um trabalho de mérito reconhecido em prol da sensibilização e tudo o que tem sido acompanhar não só os doentes, mas também as famílias. Em boa verdade, em Portugal temos 20 mil, mais ou menos, portugueses com perspectivas de aumento e respectivas comorbilidades, e isto só por si deve-nos convocar a nossa atenção para que possamos melhorar o cotidiano do doente. Como socialistas e na Comissão de Saúde, obviamente, o nosso interesse e preocupação é criar condições de facilitar esse dia-a-dia. E nessa matéria já tivemos aqui também, como é do vosso conhecimento, julgo eu, e já foi referido aqui pela minha colega do PSD, uma petição com mais de 10 mil peticionários, em que uma das questões que refere é a isenção das taxas moderadoras. Ora, neste momento, eu creio estarmos em condições de dizer que, se a lei de bases a ser aprovada tal como está a ser negociada e pensada, estão previstas isenção de taxas moderadoras nos casos em que sejam referenciados nos cuidados primários e depois sigam para cuidados secundários. Portanto, eu penso que essa isenção das taxas moderadoras, tal como referiu e também está plasmado na petição, é algo que pode vir a ser uma realidade desde que a lei de bases seja aprovada, como é lógico. Relativamente à vossa, de facto, a vossa presença é um claro sinal de que estamos aqui para resolver problemas e de uma forma participada. E na petição há uma questão que me levantou alguma dúvida. Tem a ver com a questão do cartão de acesso primário para ter acesso às casas de banho. À primeira vista, parece-me uma medida que discrimina. Eu gostaria de vos ouvir sobre isso. Depois, sobre as questões do trabalho, eu penso que são questões que a Comissão estará mais... são extremamente pertinentes e que devem ser, se calhar, alvo de uma avaliação mais fina na Comissão do Trabalho. Para já, é o que me é possível afirmar, mas gostava, de facto, de vos ouvir sobre esta questão do cartão, porque, não sei o que é que sentem os doentes, as pessoas, as famílias, quem tem que apresentar um cartão para ter um acesso, uma vez também às casas de banho para pessoas com incapacidades, não sei até que ponto. Gostava de vos ouvir sobre isso. Tenho aqui algumas reticências. Obrigada, depois já poderemos continuar.
Só para precisar, a senhora deputada, o que referiu foi que aquela questão é da competência, nós temos competências próprias e essa competência é da Comissão de Trabalho. Sim, sim. Portanto, se quiserem fazer uma carta à Comissão de Trabalho também, nós enviaremos também, e há aqui senhores deputados e senhoras deputadas que fazem parte das duas comissões e farão também esse papel, transmitirão, mas era só esta precisão. Se me permite, senhora deputada, e também dava
muito
agora
obrigada,
a palavra ao
senhor
deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Tem a palavra, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar a doutora Ana Sampaio e a APDI, na sua pessoa, todas e todos os membros da APDI associados. Agradecer a exposição que aqui nos trouxe. Nós conhecemos a petição, a que até já se referiu. Também ainda recentemente tivemos a oportunidade ali numa concentração, mesmo ali em frente à Assembleia da República, conversarmos com algumas pessoas que têm uma doença inflamatória do intestino. Temos, como sabe, também uma iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda que está... neste momento até a aguardar que seja agendada a petição para ser discutida em conjunto e que creio, na verdade, que vai muito ao encontro também de algumas das questões que aqui referiu e das propostas que aqui trouxe. E se calhar ia uma a uma. Taxas moderadoras. Em primeiro lugar, saudar a posição do PSD já aqui manifestada. É bom recuar, reconhecer os recuos. Portanto, quando duplicaram as taxas moderadoras há 6 anos atrás, certamente que prejudicaram muito as pessoas que com dificuldade financeira não podem pagar taxas moderadoras. Agora, ainda bem, vão no sentido de remover taxas moderadoras, esperemos que mantenham a posição. Nós, como sabe, nós não só na iniciativa legislativa temos isso bem vincado, como temos até defendido que, no que toca a taxas moderadoras, pelo menos deveria existir um regime legal, pelo menos, que se não as removesse de forma absoluta, pelo menos deveria garantir que nos cuidados de saúde primários e em todas, tudo aquilo que for prescrito por profissional de saúde, não deve haver taxa moderadora. Porque, discordando-se ou não da ideia da taxa moderadora, e nós até discordamos da ideia da taxa moderadora, mas discordando-se ou não, se pelo menos formos pensar conceptualmente na ideia da taxa moderadora, aquilo pelo menos em teoria serve para moderar aquilo que alguns dizem que é procura desnecessária, seja isso o que for. Se algo é prescrito por um profissional de saúde ou se algo é considerado absolutamente necessário por um profissional de saúde, a questão é, está a moderar que procura, não é? As pessoas têm que fazer. Na verdade, muitas vezes está a impedir o acesso e, portanto, devem ser removidas. Essa é a nossa proposta e pode mesmo vir a acontecer. Seja numa futura lei de bases, isso está proposto, foi uma das matérias que o Bloco negociou com o Governo, seja até em alteração à legislação ordinária, se os partidos estiverem de acordo, uma alteração ao Decreto-Lei das Taxas Moderadoras pode resolver esse problema, espero mesmo que seja resolvido ainda esta legislatura. Sobre os suplementos alimentares, nós na nossa iniciativa legislativa temos também essa referência, na nossa iniciativa legislativa, especificamente sobre doenças inflamatórias do intestino. Temos essa referência também, porque sabemos que o pagamento de taxas moderadoras é um fardo financeiro que muitas vezes leva a que as pessoas possam não aceder aos cuidados de saúde que necessitam, mas sabemos também, para além disso, existe toda uma multiplicidade de despesas com a saúde e com estas doenças em particular, que podem fazer com que as pessoas não tenham a melhor qualidade de vida possível dentro do enquadramento da patologia. E, efetivamente, a comparticipação de suplementos alimentares, a comparticipação de alguns outros apoios técnicos que representam despesa mensal para as pessoas com estas doenças, seria importante. E não é nada de novo já agora. Existem regimes excepcionais para muitas outras doenças, para muitos outros apoios técnicos, que já permitem que isso aconteça. E nós achamos que deve acontecer também. Ainda recentemente questionamos, até depois da tal concentração ali nas escadas, na Assembleia da República, questionamos o Ministério da Saúde neste sentido. da comparticipação de suplementos alimentares e de apoios técnicos para pessoas com doenças inflamatórias do intestino. Esperamos que possa efetivamente existir um regime excepcional ou específico para estas doenças que possam facilitar o acesso a estes, mais estes produtos. A vacinação para a chamada vacinação da gripe para imunossuprimidos foi uma, não tínhamos ainda ouvido esta proposta, parece-nos muito interessante, na verdade, e já agora até alargar para imunossuprimidos, ponto, das várias razões, ponto, e disse muito bem, porque até todos os anos temos notícia que há, que sobra do stock das vacinas, sobram muitas vacinas, e efetivamente pode ser, é muito interessante essa proposta, e acho que, aliás, o Parlamento poderia, na nossa modesta opinião, obviamente, poderia aproveitar essa sugestão para fazer, por exemplo, uma recomendação nesse sentido, de alargar os critérios e quem pode gratuitamente aceder a esta vacinação. Portanto, não são tanto perguntas como certamente constatou que gostaria de fazer, mas era só dizer que concordamos com aquilo que aqui trouxeram como propostas, que temos iniciativas legislativas que acreditamos que vão nesse sentido, seja este tal projeto de resolução que queremos ver discutido em conjunto com a petição, seja noutras discussões que estão a acontecer. Sobre as questões de legislação laboral, e não obstante isso efetivamente ser uma discussão que decorre noutras comissões, eu creio que era importante começarmos talvez a discutir um tema que é absolutamente complexo, creio eu, mas que era muito importante, que era o estatuto do doente crónico. É complexo porque doenças crónicas há muitas, são muito variadas, etc., mas creio que através dessa discussão nós poderíamos responder a muitas questões que são da saúde, é verdade, mas têm obviamente que ter impacto do ponto de vista de legislação laboral e outra, não é? Mas aqui legislação laboral. E esse poderia ser um bom pretexto, não tanto através de tabelas ou de listas, como já existiram no passado, de doenças incapacitantes, etc., mas se calhar de um estatuto mais abrangente, flexível obviamente, mas mais abrangente para doenças crónicas e doentes crónicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Tem a palavra,
Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, a Dra. Ana Sampaio, e demais membros que a acompanham. Dizer que, de facto, tocaram aspectos muito importantes e a questão que começaram por dizer do período da vida em que o diagnóstico ocorre é, de facto, muito importante e muitas das vezes até pelos próprios serviços de saúde negligenciado o acompanhamento, porque o impacto que o diagnóstico tem, e como disseram e bem, não só no doente, mas também nas famílias, é bastante significativo pelas implicações que de auto controle e de autopreservação que fazem e que impede a sua vida normal. E de facto isso é um aspecto muito importante e muitas das vezes esquecido no acompanhamento destes doentes e destas famílias, e que deve ser acautelado, e que no caso o PCP defende que deve ter de facto uma intervenção muito sistemática, obviamente não a impor, porque será sempre uma decisão do próprio e da sua família fazer esse acompanhamento, mas que deve estar disponibilizado, deve o ceder. E portanto que estamos muito de acordo com essa questão que colocar. Sobre as questões específicas que aqui colocaram, taxas moderadoras, creio que conhecem a posição do PCP relativamente às taxas moderadoras, não deveriam existir. Temos apresentado propostas sobre isso, temos dito que, sendo esta proposta nossa, temos apresentado sistematicamente propostas que isentem os doentes crónicos, mas também sistematicamente estas propostas têm vindo a ser chumbadas. Tendo como princípio, de facto, a revogação das taxas moderadoras, não sendo possível, pensamos e defendemos que os doentes com doença inflamatória do intestino devem ter isenção das taxas moderadoras. a questão da alimentação entérica e parentérica é uma questão que nos parece, de facto, muito relevante, que deve ter, obviamente, não podemos acompanhar as desigualdades e as diferenças só porque as pessoas ou vivem no norte, ou vivem no centro, ou vivem no sul. Não pode ser. Portanto, tem que ser, obviamente, um acesso geral, universal, independentemente do local onde as pessoas vivam. E, portanto, parece-nos, efetivamente, que devem ser emanadas orientações e deve ser o Estado, evidentemente, a suportar isso. Porque disseram bem os impactos que isto tem, não é? Passar de uma parentérica para uma entérica, isto de facto tem muitos impactos, porque a questão da hospitalização muitas vezes só se vê no lado dos custos, deve-se ver é nas implicações que tem nas pessoas de estarem internadas quando podiam estar em casa a fazer uma alimentação. Portanto, é que nós muitas vezes distorce-se, nós não desvalorizamos os custos da hospitalização, mas distorce-se também quando não se envolve, não se olha para o impacto que tem a hospitalização quando existem outros métodos que são tão eficazes e que permitem às pessoas, por exemplo, ir à escola trabalhar quando assim o podem fazer, estando na hospitalização, por muito que se utilize, no caso da escola, e avanços, e nós registamos isso de poder as crianças e os jovens poderem acompanhar as matérias, ter acompanhamento de professores, não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, há aqui questões que são importantes. A questão da vacinação, eu creio que se prende exatamente à questão da universalidade e, portanto, parece-me que, efetivamente, o alargamento aos imunodeprimidos deveria ser, obviamente, um desígnio. Código do Trabalho. Já aqui foi dito, as questões do Código do Trabalho não são da competência desta Comissão, mas nós não nos inibimos de o colocar e dizer aquilo que nós sempre dissemos, que quer o Código do Trabalho, quer as demais outras matérias até que já aqui foram faladas, devem ser resolvidas com o Estatuto do Doente Crónico. Isto será resolvido quando houver um estatuto de doente crónico que enquadre as doenças crónicas, que não as negligencie, não é? Porque elas efetivamente existem, elas têm impacto nas diferentes áreas de vida das pessoas e, portanto, têm que ser encaradas aí. E as questões do trabalho devem ser encaradas nessa matéria, como as da segurança social, como as da saúde, como outras matérias. E, portanto, a questão do estatuto do doente crónico parece-nos, de facto, que é matéria que muito se fala, mas sucessivos governos têm deixado, efetivamente, ou abandono esta necessidade de se criar um estatuto do doente crónico. Relativamente àquilo que já aqui foi dito, eu creio que a Associação sabe, nós temos uma iniciativa que coloca muito estas questões das taxas moderadoras, do acesso aos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos e a questão do cartão. Nós não o entendemos, mas era importante que a Associação também desse aqui o seu parecer, nós não o entendemos como uma medida discriminatória. Aliás, há medidas discriminatórias que são no sentido positivo. Aquilo que nos pareceu, efetivamente, mas também era importante ouvir a Associação, no sentido de facilitar, porque efetivamente, como disseram muito bem, esta doença é uma doença de agudização e de remissões. E há momentos em que as pessoas não conseguem controlar. E, portanto, o acesso pareceu-nos ao PCP, de facto, não dissemos que se atribua, dissemos que se cria um grupo de trabalho junto à Direção-Geral de Saúde, com as entidades públicas e privadas, que encontrem uma solução para esta matéria, porque isto, de facto, é altamente incapacitante e reduz claramente as saídas das pessoas para uma vida social. Já não digo para o trabalho, mas para uma vida social. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra para responder às questões colocadas à doutora Ana Sampaio. Tem a palavra.
Vou ver se não me esqueço de ninguém, de nenhuma questão. Relativamente, portanto, ao que estavam a falar da necessidade de utilização urgente das casas de banho. Efetivamente, é uma necessidade que temos quando estamos em crise, não quando estamos em remissão. E se calhar, como nós, têm outras patologias também essa necessidade. Ser uma discriminação, ser um cartão, eu acho que não há discriminação absolutamente nenhuma. Até porque o nosso próprio cartão da associação, no seu verso, já tem uma frase que diz, por favor, eu necessito de utilizar uma casa de banho com urgência, dê-me prioridade. Portanto, e isso a nível europeu, portanto, todos os cartões das associações a nível europeu, no seu verso, já têm essa questão. A questão que se prende aqui não é tanto nas casas de banho de acesso público, o que se passa é nas outras, não é? Portanto, num acesso, imagino que estavam numa loja... Não tem acesso a essa casa de banho. Pronto, eu sei que há aqui algumas limitações que já me foram colocadas por questão, porque às vezes não é fácil. Nós fomos falar com a Associação de Comerciantes também já sobre essa circunstância. O que eles alegaram, alguns deles, é que poderá haver algumas casas de banho que eles, se calhar, não tenham condições para nos permitir o acesso. O que eu acho é que realmente, se for criado um cartão, podemos realmente, se calhar, há algumas, não haver condições para o acesso, mas generalizar o acesso a muitas outras, não é? Se calhar estamos a falar de 10% de lojas que não têm condições para isso, mas podemos estar a falar de um universo de 90% de lojas que têm condições. Geralmente, até acho que isso até devia ser algo assegurado, porque para os empregados das lojas também poderão estar doentes por trás. Nunca sabemos quando é que um empregado não pode ser um doente com doença inflamatória do intestino. Portanto, deveria realmente ser assegurado que todas as casas de banho, em todos os estabelecimentos, tivessem condições reunidas, tanto para os seus trabalhadores como para os próprios utilizadores com determinadas patologias poderem ter acesso. É uma necessidade. Muitas vezes as pessoas acham que isto é uma discriminação, porque se julga que é algo natural e que todos nós presenciamos, pronto, que mete algum, desculpem o termo, muitas vezes nojo ou assim, não é? Portanto, há assim, aqui algumas circunstâncias que as pessoas não gostam de falar. E este cartão poderá realmente permitir que as pessoas se sentem muito mais confortáveis a sair de casa. Eu posso-vos dizer que sei que há doentes que só saem de casa com fralda. Eu acho que é muito mais, como é que eu ia dizer, inferior da sua imagem sair de casa com uma fralda, não é? Em que, imaginem, até poderá haver cheiros ou assim, não é? Do que propriamente mostrar um cartão para utilizar uma casa de banho. Porque, aliás, quando se mostra um cartão é algo pequeno, pode-se pôr uma mão por trás, mostra cartão e, se calhar, a maior parte das pessoas nem se apercebem do que estão a fazer. Portanto, não me parece. Já temos cartões para muitas outras coisas e isto não me parece que seja um ato discriminatório. Aliás, nós chegamos a falar com o Ministério da Saúde relativamente a esse cartão e relativamente a outra situação. Só que depois disseram-nos que não eram com eles e não nos conseguiram muito bem encaminhar. Que era também até a possibilidade das pessoas pararem o carro para poderem ir ao acesso a uma casa de banho. Chegamos a falar isto com o IMTT, que nos disse que não estava previsto. Depois falamos com o Sr. Ministro Adalberto Campos Fernandes, que também me disse que não era com o Ministério da Saúde, mas não sabia muito bem com quem era. E nós andamos aqui, confesso, aqui um bocadinho perdidos. Ainda temos esse projeto que está a decorrer a nível europeu e que nós estamos a acompanhar aqui em Portugal. Portanto, se nos fosse possível, imaginem, parar o carro até num lugar de deficientes, pôr um cartão em que dissesse só por uns minutos e poder utilizar uma casa de banho, isso para nós seria o mundo ideal. Não é o mundo real, mas seria o mundo ideal. Esse conceito, por exemplo, já existe em Inglaterra. Por exemplo, as pessoas têm uma chave de acesso a todas as casas de banho públicas. Portanto, as casas de banho públicas têm todas uma fechadura que abre com a mesma chave e as pessoas têm acesso às casas de banho. Se quiserem ver, é só irem ao site da Associação Inglesa e está lá patente isso. Sei que, por exemplo, em Palma de Maiorca é permitido às pessoas estacionarem nos lugares para deficientes para utilizarem uma casa casa de banho por um tempo, julgo eu, que é até 20 minutos. Portanto, estamos aqui a falar de circunstâncias que realmente, reparem, muitos de nós também somos deficientes, não é? Não andamos na cadeira de rodas na rua e, se calhar, até vou-vos dizer, se calhar sofremos um estigma maior por não estar propriamente visível a nossa doença. Aliás, a campanha este ano é tornar o invisível visível. E pela essa questão, a Inglaterra neste momento estão a discutir mesmo o acesso às casas de banho dos deficientes. Portanto, a mudar o símbolo da casa de banho de deficientes, que só tem uma cadeira de rodas, para o símbolo que tem uma cadeira de rodas e tem duas pessoas, tanto um de sexo masculino, outro de sexo feminino ao lado, para dizer que neste momento que há doenças que são invisíveis, mas que têm tanta necessidade daquela casa de banho como outra qualquer. Por exemplo, se eu tiver aqui a falar de um doente que tem a doença inflamatória do intestino e que esteja ostomizado e ele tem necessidade de mudar o saco tem que ser assegurado condições de higiene e condições, por exemplo, de ter uma mesa em que ele possa pôr o saco que vai trocar e, portanto, que faça essa ação. Não é propriamente fazer numa casa de banho qualquer, num sítio qualquer, em que não haja sequer, por exemplo, uma mesa para ele poder tomar essa ação. Portanto, há aqui, as casas de banho para nós são vitais, é verdade, e é assim. E não é estigma nenhum ter um cartão para as utilizar. Pronto, relativamente à questão que me tinham falado, se já tínhamos algumas respostas, estamos a aguardar as respostas que vocês tenham para nós relativamente tanto ao cartão como às outras questões. Sei que está a ser discutida a lei de bases, nós também viemos cá e fizemos o nosso contributo e expomos, e claro que eu concordo, não é? Aqui muitas vezes as taxas moderadoras não estão a moderar propriamente a procura, e foi para isso que elas foram criadas. Estão aqui mesmo a impedir algum acesso, e realmente poderá até haver circunstâncias em que a doença é agravada pelo facto de não se fazerem os exames. E realmente é verdade, todos os exames que nós fazemos são pedidos por um médico. Eu não conheço doente nenhum que possa chegar ao SNS e dizer eu quero fazer este exame, não é? Há sempre um médico que compreende que há uma razoabilidade para pedir o exame. Portanto, aqui acho que essa questão está assegurada. Relativamente à questão do trabalho, também já percebi que não é com esta comissão, iremos remeter uma carta para outra, mas é uma preocupação de todos. Relativamente ao estatuto do doente crónico, e por acaso não está aqui, mas nós estamos disponíveis para trabalhar com os deputados nesse sentido. Não será um processo fácil, será um processo complicado. E o que eu acho que podemos é, sim, o estatuto terá que ser criado, mas não podemos estar sempre à espera do estatuto para avançar com algumas questões, porque senão vamos entrar aqui num impasse em que as pessoas não vão ver algo de concreto. Mas sim, a APDI estará disponível para trabalhar com vocês, no sentido que vocês assim o desejarem, do estatuto do doente crónico, porque isso para nós também é uma questão premente. Mas vou-vos dizer, já ando nisto há muito tempo e já ouvi muitas vezes sempre a mesma questão. Por exemplo, quando nós batalhamos muitas vezes pela inserção da doença inflamatória na questão das doenças crónicas, acabamos por nos dar contas que não conseguíamos ser ouvidos por ninguém, porque todos diziam assim, ah, mas quando forem vocês nós temos que ir avaliar todas, e quando se põe a questão do todas, fica sempre por fazer, não é? E realmente os tempos são outros, as questões são outras, as questões prementes da vida ativa são outras, e realmente temos que começar a pensar neste tipo de doenças que vão surgir, estão a aumentar, nós não vamos conseguir pagar isto, são 3 milhões na Europa, o Canadá é dos países que mais doença tem, portanto, isto vai aumentar, nós não vamos diminuir este número de doentes. Era muito bom, gostava-vos vir aqui dar a notícia, ou certamente da cura, como no caso da hepatite C, mas não é essa notícia que eu tenho para vocês. A notícia é que cada vez vai haver mais doentes, e outra que me preocupa bastante é que cada vez vão ser em idades mais prementes, não é? Portanto, há neste momento crianças de 8 anos em Portugal com doença inflamatória do intestino, há na Europa bebês a nascerem com doença inflamatória do intestino. Portanto, isto é algo que nos preocupa. A questão da alimentação é premente. Há mesmo aqui uma grande e uma clara injustiça a nível regional, em que umas crianças têm acesso a esta alimentação e outras não. E para vos dizer, há mesmo uma lata deste tipo de alimentação que só serve para a doença inflamatória do intestino, não serve para mais nada, chama-se IBD Resource, portanto é só para a doença, e mesmo essa lata custa cerca de 40 euros numa farmácia, sendo que nós sabemos que o preço que estará por trás rondará os 20 euros, portanto os doentes, para além de terem que arcar com a despesa, têm que arcar com a margem de lucro das farmácias. E esta questão, por exemplo, já foi levada ao Ministério da Saúde e foi pedido, por exemplo, para pelo menos tabular o preço dessas latas. Porque há aqui esta questão, vir para a direita e custa um preço, vir para a esquerda e custa outro. E, portanto, é algo que o doente não consegue controlar. Eu acho que, na generalidade, respondi às perguntas todas. Não sei se há alguma que me tenha esquecido.
Mas ficamos sempre com uma oportunidade para uma próxima.
Sim,
oportunidade, esclarecemos ainda melhor, e acho que foi importante agradecer à Associação Portuguesa de Doenças Inflamatórias do Intestino a disponibilidade que teve. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria aqui focar duas questões. A primeira tem a ver com se existe algum estudo. Desculpa, antes de mais agradecer a questão que sobre o cartão, porque permitiu não só falar sobre o cartão, permitiu levantar outras questões que se calhar muitos de nós não tínhamos pensado sobre elas, e foi de facto muito relevante ter feito isso. A minha segunda intervenção tem a ver com o facto de se existe algum estudo indicativo de quantos, fala-se em 20 mil, se há algum estudo do impacto orçamental relativamente a uma das vossas pretensões, que é a atualização das doenças incapacitantes, e outra questão que também tem a ver com a vacinação. Se existe algum estudo do impacto orçamental destas duas vossas pretensões. Muito obrigada pela sua presença, doutora Ana, foi extremamente esclarecedora, e obrigada por ter vindo. E disse.
Relativamente ao impacto, não foi feito esse estudo, mas pode-se fazer, não é nada que não se consiga fazer, não é? Há realmente um estudo que está a ser feito a nível europeu dos impactos dos custos com a doença. Isso está a ser gerido pela entidade europeia. Nós, Portugal, participamos também nesse estudo, mas este estudo está a ser guiado por uma universidade polaca e, portanto, deverá dar origem a uma publicação. Após a publicação, eu posso remeter-vos, mas neste momento ainda estamos à espera. Mas está a ser feito o estudo a nível europeu. E porquê? Porque muitas destas pretensões nós já muitas vezes trabalhamos junto mesmo do Parlamento Europeu. A entidade europeia está sediada em Bruxelas e vai trabalhando com o Parlamento Europeu estas questões, porque as questões que eu vos disse aqui muitas vezes são questões que se põem também noutros países europeus. Mas é perfeitamente possível orçamentar esta questão da vacina. Mas repare uma coisa, se há todos os anos vacinas que são desperdiçadas, não deveremos estar aqui a falar de um número muito grande. E mesmo os doentes que são imunossuprimidos dentro da doença inflamatória não são os 20 mil, portanto estamos aqui a falar de muito menos. E se eu vos questionar que se o doente não tomar a vacina vai ter que ser internado no hospital com complicações que podem ir até uma pneumonia, estamos aqui com um custo mais elevado, portanto, mas se quiserem um estudo também estamos disponíveis para o fazer. Acho que se calhar não estamos aqui a falar de grande relevância para o estudo, até porque, e peço e deixo-vos sensibilizar isto, as associações de doentes, que é outra questão, nós não somos apoiados por ninguém. O Estado não nos apoia. Nós, associações de doentes, vivemos muitas vezes com muitas dificuldades. Portanto, fazer estudos de impacto económico tem os seus custos e nós não temos financiamento para os fazer. Esse é um problema em Portugal. As associações da área social têm os seus apoios, as associações da área da saúde não têm apoios. Já que estamos numa comissão de saúde, também deixar-vos sensibilizar para este facto, que realmente poderia haver algum contributo, porque nós muitas vezes substituímos-nos em muitas coisas ao Estado e, portanto, este apoio que damos às pessoas reverte em qualidade de vida, e essa qualidade de vida impacta nos custos que as pessoas têm para a sociedade. As pessoas são produtivas porque alguém realmente se empenha em que haja qualidade de vida para estes doentes.
Doutora, resta-me agradecer, já o tinha feito, e agradecer, portanto, tudo aquilo que nos transmitiu, das vossas preocupações, também dos alertas, que são importantes para nós, e deixava aqui a recordatória, que é um convite que ficou também da Associação, para estarmos no dia 19, no Largo do Intendente, vestidos de roxo,
sim, sim.
Para podermos estar presentes nesta iniciativa que é importante. Muito obrigado, valeu a pena.